Está no ar, o Jornal do Senado. Segue para sanção projeto que destina aos cofres da União dinheiro de precatórios não sacados após 2 anos.
Comissão aprova projeto que altera regras de indicação para o cargo de ministros do STF.
João Capiberibe afirma que reforma trabalhista será ruim para empregados e empregadores.
E Ivo Cassol diz que mudanças vão gerar segurança jurídica para trabalhadores e empresários.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite, Vladimir.
Boa noite, Raquel.
O plenário aprovou o projeto que permite ao governo federal se apropriar de requisições de pequeno valor e dos precatórios, que são valores devidos pela União às pessoas e às empresas em decorrência de ação judicial, se não forem sacados no prazo de 2 anos.
A oposição, que poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal, diz que a proposta é um confisco para a União fechar as contas. Repórter Érica Christian.
Pela proposta, caberá ao banco oficial onde está o dinheiro transferir mensalmente o montante para o Tesouro depois de informar o presidente do tribunal respectivo do chamado cancelamento. Ao afirmar que o projeto é inconstitucional, já que uma lei vai se sobrepor às sentenças judiciais, o líder do PT, senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, alertou que o governo Temer está se valendo de pedaladas para não descumprir a meta fiscal estimada num déficit de 139 bilhões, mas que deverá ser de 160 bilhões.
Está fazendo isso por quê? Porque não vai cumprir a meta do resultado primário. Então estão fazendo algo parecido do que acusaram a Dilma de fazer. Pode ser encarado como uma pedalada fiscal, porque tem, em tese, uma operação de crédito. Você está se apropriando de um recurso que não é seu, que você vai ter que devolver mais à frente.
O relator, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou que o dinheiro será devolvido, corrigido, caso o credor do precatório apareça. Ele disse que hoje esse valor fica rendendo para os bancos.
Na hora que aparecer o interessado, o dinheiro volta corrigido e sem quebrar a ordem de precedência dos precatórios. Portanto, não há nenhum prejuízo para qualquer pagamento.
Pelo projeto, 20% dos recursos serão destinados para a educação e 5% para ações de proteção a menores ameaçados de morte. Segundo o Ministério do Planejamento, 8 bilhões e 600 milhões de reais em precatórios e em RPV poderão ser transferidos para o Tesouro.
O Senado aprovou o texto da Convenção de Minamata sobre o uso do mercúrio em processos industriais e artesanais, firmado pelo Brasil em 2013.
Agora que o projeto foi ratificado, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu a adequação da legislação brasileira para garantir a segurança e a saúde de quem atua no garimpo artesanal. A reportagem é de Floriano Filho.
O nome do protocolo é o mesmo de uma cidade no sul do Japão, onde nos anos 50, cerca de 1.000 habitantes foram envenenados pelo mercúrio. A substância, perigosa para a saúde e para o meio ambiente se mal utilizada, foi despejada ao longo de vários anos em rios e no mar por uma indústria local. A contaminação provocou convulsões, psicoses e mortes entre os japoneses. O senador Jorge Viana foi relator na Comissão de Relações Exteriores do Senado.
Nós temos muitos casos de contaminação com o mercúrio na região do Centro-Oeste e na Amazônia especificamente. Lamentavelmente, todos esses anos estávamos esperando para que a gente pudesse dar eficácia a esse acordo.
Como a ratificação do acordo afeta a mineração artesanal, Jorge Viana acredita que será necessário aprovar outra legislação para proteger milhares de garimpeiros. Muitos ainda trabalham manualmente, sem acesso a novas tecnologias industriais para extração de minérios, como ouro, onde o mercúrio ainda é bastante utilizado. Em diferentes regiões do Brasil, muitos garimpeiros reclamam que possuem menos direitos e condições do que grandes mineradoras internacionais que exploram, além do ouro, diamantes e outros minérios valiosos.
Comissões.
Segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, que estabelece penalidades para quem, após adotar uma criança, durante o período de adaptação com a nova família, devolvê-la ao abrigo sem uma justificativa aceitável.
Pela proposta do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, a família que desistir da adoção perderá a habilitação para futuras adoções. Detalhes na reportagem de Paula Groba.
Relator da proposta na CDH, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou parecer favorável, explicando que tais situações, quando injustificáveis, trazem grandes danos à criança ou ao adolescente.
Não são poucos os casos que as pessoas levam para casa as crianças abrigadas em instituições e depois de alguma desavença, simplesmente devolvem-na sem qualquer apreço pelos seus sentimentos.
Paim apresentou uma emenda que deixa explícito no texto da legislação que a cassação não prejudicará uma eventual responsabilização civil por danos morais causados ao adotando.
E na próxima semana, a Comissão de Constituição e Justiça deve sabatinar Raquel Dodge, indicada pelo presidente Michel Temer para ocupar o cargo de Procurador-Geral da República a partir de setembro, quando termina o mandato de Rodrigo Janot.
O senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, apresentou o relatório favorável à indicação. No documento, ele destaca a carreira de Raquel Dodge no Ministério Público, com destaque para ações de combate à corrupção.
Ela tem um currículo invejável. São 30 anos de Ministério Público. E o Ministério Público, pela primeira vez, vai ser presidido por uma mulher.
E o plenário vai analisar a proposta de emenda à Constituição que altera as regras de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
A relatora, senadora Ana Amélia, consolidou em uma outras 12 propostas sobre o tema. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A senadora do PP do Rio Grande do Sul defende que a escolha continue a cargo do Planalto, mas a partir de uma lista tríplice eleita por uma comissão com 7 integrantes. Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores de Justiça, do Trabalho e Militar, o Procurador-Geral da República, o Defensor Público-Geral e o Presidente da OAB Nacional. Ela incluiu entre as exigências ter 15 anos de atividade jurídica e estabeleceu um mandato de 10 anos sem possibilidade de recondução, além de uma série de impedimentos.
Para entrar na lista tríplice, ele terá que não ter exercido por 4 anos antes nenhum cargo do Poder Executivo e nem tampouco ter sido Procurador-Geral da República. Na saída da Suprema Corte, se pretender ser candidato a um cargo eletivo, ter uma carência de 5 anos.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, alertou, no entanto, que um mandato de 10 anos pode ser curto para que os ministros atinjam a maturidade necessária para tomar decisões que afetam todo o país.
O Supremo não faz só jurisprudência. Ele também tem súmulas que vinculam as decisões dos juízes dos menores municípios brasileiros. Muitas vezes não serão 3 nem 5, ou às vezes até muito mais do que 10 anos para que se tenha toda essa bagagem.
O relatório cria ainda um prazo para a eleição pela comissão de juristas de 1 mês e mais 1 mês para o presidente fazer a indicação, que em seguida será analisada pelo Senado.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, avalia que a reforma trabalhista não é boa para os trabalhadores nem para os patrões. Um dos piores pontos do texto, para ele, é o fato de o negociado passar a valer mais do que as leis.
Na situação atual, disse ele, em que há 14 milhões de desempregados, os trabalhadores não terão qualquer força para negociar melhores condições de emprego. A pessoa que não aceitar o que foi proposto simplesmente passará fome.
Num curto prazo, afirmou João Capiberibe, isso pode parecer bom para os patrões, uma vez que poderão dispensar os que têm salários mais altos e contratar mão de obra mais barata.
No entanto, o senador lembrou que há consequências para a economia. Rendimentos menores significam queda no consumo, que acarreta menor arrecadação de impostos e maior déficit público. Assim, segundo ele, não há vencedores com a aprovação da reforma.
Uma reforma feita, né, sob encomenda para que todos tenham prejuízos, patrões e trabalhadores. Portanto, ainda é tempo de uma reflexão para que a gente faça as mudanças que têm que ser feitas, que volte para a Câmara e vá se aprimorando.
Ao defender a reforma trabalhista, o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, avaliou que a legislação vigente é uma bagunça que aumenta o desemprego e limita as oportunidades para os trabalhadores.
Ele criticou ainda os sindicatos que buscam jornadas de trabalho mais curtas pelo mesmo salário, alertando que outros terão que pagar a conta.
Ivo Cassol também lamentou a qualidade da justiça trabalhista. Ele disse que não defende patrão vagabundo, mas lembrou que já foi vítima de fraude trabalhista e alertou que qualquer empregador pode passar pelo mesmo problema.
Nós precisamos de segurança jurídica, tanto para o trabalhador, como também na opção para o patrão. Hoje as empresas pequenas estão começando e já começa quebrada.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.